Vocês da Imprensa.
Olá, amigos do canal Campeão. Está começando mais um Redação Home Office da sala da nossa casa para onde você estiver. Hoje com um pequeno atraso por conta de problemas técnicos, nós pedimos desculpas, mas já estamos com todos os nossos convidados e temos novidades, hein? Vamos apresentar os debatedores de hoje. Olha aí a presença da família Coelho. PVC, bem-vindo de volta.
Prazer estar com você e a Bárbara, que não é família, mas tem o mesmo sobrenome. Por isso que eu brinco que ela é minha prima, minha meia-irmã.
Se tem o mesmo sobrenome, de alguma maneira é família, Bárbara. E você é da família do Redação também. Você é muito bem-vinda aqui, tudo bem?
Obrigada, Barreto. Tudo bem, tudo calmo por aqui. Um beijo pro PVC, pro Tim também. Até que prove o contrário, a gente é da mesma família, PVC. Não vai ter jeito, não. Vamos lidar com o tema dessa forma.
E tem que investigar o parentesco com o Arnaldo também.
É verdade.
Vamos fazer estudos genealógicos para saber se ele tem. Se o Arnaldo César Coelho também faz parte aí dessa família estendida. Tim Vickery, que bom ter você de volta no Redação, com o estilo de sempre, mas agora em casa, né, Tim?
Boa tarde. Eu sinto falta do lado social da redação, né? Descer para a camarim, qual é a notícia lá? Tem uma maquiadora que está grávida. Eu aprendi agora que no mundo 70% de quem trabalha no sistema de saúde e serviço social são mulheres. Foi bom aprender isso, né? Vamos valorizar. E também o motorista, Luiz, o papo que a gente tem indo para o programa. Várias vezes a nossa viagem ficou um pouco demorada porque a gente ficou por trás de um caminhão de conlube. E a gente conversando antes da coisa, olha, não vamos reclamar não, porque os garis são heróis da vida urbana.
É,
vamos valorizar. Boa tarde.
Nesse momento mais ainda, né? A coleta do lixo está entre os serviços essenciais, tem muita gente que precisa trabalhar. Com relação à nossa maquiadora, a Melissa, que nós chamamos de Mel, pode ficar tranquilo que ela está em casa, tá? Na nossa empresa tem um cuidado especial com pessoas que possam estar em algum tipo de situação de risco com relação à pandemia, e as grávidas foram incluídas, então a Mel foi para casa descansar e esperar a chegada da sua segunda filha em paz e em tranquilidade. Hoje é aniversário de um dos clubes mais tradicionais do mundo, né? E, lógico, aqui do nosso continente também. Parabéns ao Boca Juniors. Nossa homenagem é com Redação AM.
Ahí se viene Fabra, Fabra se la dio para el gordo, para el pegó, le pegó, ¡te gol! Gana Boca 1-0, lo hizo Tevez, qué feliz me hace, cada vez que grito un gol de Boca, cada vez que grito un gol de Tevez. Aquí quedan 30 segundos, señores, poneme soy feliz, carajo, poneme que soy feliz. está ganando Boca, está ganando Boca. Tiempo cumplido, tiempo cumplido, tiempo cumplido, tiempo cumplido.
Terminó, terminó Tucumán, terminó Tucumán, terminó Tucumán, terminó Tucumán, terminó Tucumán.
Boca campeón, Boca campeón. Boca campeón, carajo, es lo más grande del mundo. Gracias, vieja. Gracias, vieja, por estar mi Boca, vieja querida. Gracias, mi vieja querida. Jamás pensamos vivir esto. Un mano a mano. Gracias, Dios.
O título do Boca, conquistado antes da paralisação, né, no dia 7 de março, e narrado pelo Daniel Mojo, que é figura frequente do Redação AM, do Redação Sport TV. Tim Vickery conhece bem, não sei se o Tim conhece pessoalmente o Daniel Mojo, que dá um trabalho especial à nossa equipe, não só pelas expressões que usa, mas também pela boca suja, né? Então, quando o palavrão é em espanhol, a gente já criou uns critérios para as narrações. Quando o palavrão é em espanhol, a gente mantém escrito em espanhol. Mas quando há uma coincidência com o português, ele tem que usar os três pontinhos, Tim, não tem jeito.
Sim, eu acho que... Não, eu não conheço pessoalmente. Eu acho que se conhecer, eu teria que tapar os ouvidos de alguma maneira, porque dividir um quarto com um cara que fica gritando assim, como fica a voz dele no dia seguinte, né?
Isso não sabemos, né? Precisamos um dia marcar uma entrevista com o Daniel Mojo no dia seguinte a um jogo desse do Boca, um jogo que ele narra com essa emoção. É uma figura que está muito associada, né, às grandes vitórias do Boca Juniors. Vamos começar aqui a rodar os destaques de hoje. Eu queria primeiro a manchete do Estado de São Paulo, por favor, porque trata de um assunto que tem ficado cada vez mais quente e eu acho que deve dominar o noticiário do futebol durante essa paralisação para o combate ao coronavírus nos próximos dias. Perda de patrocínio ameaça clubes. PVC, no seu blog, você já cita uma possibilidade bem concreta de que um clube paulista, no caso o São Paulo, perca seu patrocínio. Daí a questão dos 50% de desconto nos salários, que os jogadores não querem, mas o clube vai aplicar, é isso?
Vai aplicar. O São Paulo já decidiu, não tem como, por uma questão de receita. A folha de pagamento mensal do São Paulo é de 12 milhões de reais, ele vai pagar metade para todo mundo. Ontem tinha a informação de que o Lugano e o Raí tinham aceitado a redução salarial. Na verdade, eles estavam propondo para os jogadores não aceitaram. As lideranças, Thiago Volpi, Daniel Alves, Hernanes, Pablo e o Pato, aceitaram, lideraram os jogadores, mas o baixo clero, digamos, não quis. Apesar disso, o São Paulo está dizendo que não tem dinheiro e vai ser assim. O São Paulo, a partir do final das férias coletivas, vai pagar, maio, provavelmente em junho, só 50% do contrato. A proposta do São Paulo era pagar 50% do contrato e dividir o que ficasse em atraso por 5 parcelas mensais depois da volta do futebol. Bom, não é do mesmo tamanho o prejuízo, mas o Banco Inter, que é patrocinador da camisa, e a MRV, que patrocina as costas, são do mesmo grupo do empresário Rubens Menin e ficaram muito bronqueados, chateados com o processo de impeachment que tentou se levar para o Leco, colocando o nome das empresas nos contratos que teriam eventuais problemas. O impeachment não avançou, mas a relação com os patrocinadores minguou. Então, o contrato termina dia 30 de abril. O contrato dá mensalmente R$1.700.000 para o São Paulo. O São Paulo já está considerando, como não teve nenhuma sinalização de renovação, o São Paulo já trabalha com a hipótese concreta de procurar um outro patrocinador, ou seja, está perdendo essa receita mensal, que é em torno de, são 12 milhões de reais a folha, são perto de 2 milhões de reais, não pagaria, mas ajudaria no pagamento da folha de pagamento integral.
O Paulo, com relação a esse grupo, tem um momento agora de investimento pesado no Atlético também, né? A
Sim.
contratação do Jorge Sampaoli passa pelo patrocínio e a promessa também feita ao Sampaoli de que reforços virão. O Alexandre Matos certamente vai ao mercado aí quando, né, houver mercado, e com forte investimento desse mesmo grupo. Será que isso também tem um peso na decisão ou não?
Eu acho que não. Pode até ter, porque ações em todos esses patrocinadores, tem dinheiro em bolsa. A bolsa despencou, todo mundo perdeu dinheiro, né? Só que a saída desse grupo do São Paulo não se deve à falta de dinheiro, se deve à questão política lá de trás. Você envolveu o contrato do patrocínio nas supostas tentativas de impeachment do Leco. Tem um detalhe que eu acho importante. O São Paulo não tem histórico de calote, é diferente de outros clubes brasileiros, mas o São Paulo atrasou salário de janeiro em fevereiro. E aí tem sempre essa questão para se lembrar. Uma coisa é eu dever um dinheiro para você e dizer, Marcelo, eu vou ficar sem te pagar nesse mês, mas lembra que o meu aluguel lá, eu sempre te paguei em dia, é um cenário. Outra coisa é eu atrasar o meu aluguel para você, por exemplo, todo mês, e quando tem uma crise, dizer assim, Marcelo, agora eu estou com um problema, não vou poder te pagar. Muda a negociação.
Agora é interessante, né, que se a gente olha, ontem nós mostramos uma reportagem do Globo com um panorama do que cada clube está fazendo. E depois do programa eu recebi uma nota oficial do Botafogo, Bárbara, dizendo que vai pagar integralmente os meses de março e abril. Quer dizer, pelo que a gente está entendendo então, isso tem muito menos a ver com o tamanho da receita, porque a gente sabe que o Botafogo é um clube com problemas financeiros, e mais a ver com como você administra a sua folha de pagamento. Pelo que a gente está entendendo, apesar do investimento feito no Honda, por exemplo, o Botafogo está com a sua folha bem equilibrada e consegue manter pagamentos, mesmo nesse momento difícil.
Então, eu acho curioso assim, esse momento, exatamente porque está difícil a gente tratar o assunto como uma unidade, né, Barreto? Assim, olha, o problema está acontecendo, é uma pandemia mundial, os campeonatos foram paralisados, os clubes prejudicados em suas receitas, então vamos encontrar uma forma para poder resolver o problema. Os salários dos jogadores vão ser diminuídos pela metade, ou em alguns casos 70%, outros a gente vai fazer de forma diferente. Eu acho que cada clube está tentando encontrar a sua melhor realidade, a melhor forma de resolver o problema. O que me deixa em dúvida, e aí não é uma informação, é uma opinião, porque eu não liguei para o Botafogo para saber como estão as coisas lá, é que a gente sabe que os principais clubes do Brasil, em sua grande maioria, eles têm muita dificuldade em pagar em dia os seus salários, em cumprir em situações normais os seus compromissos, não só com os seus jogadores, também com os seus funcionários. Então fica para a gente uma certa dúvida de como esse problema será resolvido, se esses jogadores conseguirão receber esses salários nesse momento, ou se eles vão receber esses salários integralmente assim que o clube tiver condições de acertá-los. Então assim, daqui em diante, o que eu fico mais preocupada, até para a gente começar a discutir retorno, calendário, é como a gente pode resolver isso da melhor forma possível para que não só os clubes, mas para que os jogadores e também os funcionários desses clubes consigam se organizar até o fim do ano. Eu não sei como, por exemplo, a própria CBF pode, e eu já tenho lido sobre isso, criar mecanismos para que a gente consiga fazer com que esses clubes se mantenham saudáveis até pelo menos o fim do ano, porque vai ser um ano atípico, não consigo ver futebol acontecendo de forma saudável, né? O nosso calendário sendo retomado como a gente esperava que ele fosse acontecer no início do ano, e como esses clubes vão se reorganizar. Então, também me passa uma impressão de que qualquer decisão muito afirmativa, uma decisão muito definitiva, melhor dizendo, é uma decisão que vá conseguir se consolidar, porque eu acho que nem os clubes ainda entendem como eles vão conseguir ter o ano, como as coisas, como o ano vai acontecer financeiramente, né? Já que nem a solidez financeira é uma realidade, né, Barreto?
Fala, Paulo, quero entender o assunto para a América do Sul, vou ouvir o time na sequência. Fala.
Rapidinho. Ah, o mês de março é pago em abril. Quem paga em dia tinha receita de março. O mês de abril pago em maio, como tem as férias, grande parte dos contratos tem direito de margem de 40%. Nas férias não tem direito de margem. Então você paga 60%.
Revela-se aí mais um problema crônico dos clubes brasileiros. O Rodrigo Capello falava outro dia comigo na Rádio Globo, tá? Falta de fluxo de caixa, né? Sim. Os clubes não têm dinheiro em caixa, eles precisam que as receitas continuem entrando. Sim, se a gente estender um raciocínio para a América do Sul, melhora, piora, está na mesma?
Não, piora. Eu acho que na questão de redução dos salários, tem dois grandes problemas na América do Sul, né? Um é que tem muito jogador até na primeira divisão, que ganha pouco. O Tevez, a gente viu ele marcar o gol no início do programa, mas Tevez falou alguns dias atrás que o jogador pode ficar 5 ou 6 meses sem receber. Emílio Mendes, um volante de Arsenal, de Sarandí, ele falou, olha, isso é mentira, não me coloca no mesmo barco de Tevez. É, o vestiário do seu Arsenal, Barreto, em Londres, pode ter vários milionários. O vestiário de Arsenal de Sarandí não tem. Então, eu acho que tem muitos jogadores com pouco margem, como a gente estava ouvindo lá de quem ganha menos no São Paulo é mais resistente. E outra coisa, um assunto que o PVC tocou, é a histórica falta de confiança entre jogador e o clube. Porque aquela ideia que o mês tem 90 dias, né, cria uma desconfiança. Ontem, o chefe da União dos Jogadores na Argentina, Sérgio Macri, ele falou que alguns clubes estão buscando desculpas ou atenuantes diante de uma mal gestão ou um comportamento equivocado na hora de fazer orçamentos. Então, eu acho que a gente está iniciando uma época de vários conflitos sobre isso, especialmente porque é impossível fazer planejamento quando a gente ainda não tem a menor ideia de quando vai voltar o futebol, especialmente futebol com público.
Em termos econômicos, o futebol foi pego de calças na mão, né? Porque a gente sempre trabalhou com a ideia de que o futebol não para, o show não pode parar. Quando parou, muitos clubes perceberam que essa estrutura financeira frágil, embora o futebol movimente muito dinheiro, a gente fale da tal da indústria bilionária do esporte, né? A forma como esse dinheiro entra e sai é gerida com muito risco, né?
É uma metáfora para a sociedade, Marcelo, porque uma pandemia na história humana não é uma coisa fora de comum. Acontece. Mas como sociedades, a gente ficou muito mal preparados para isso, porque não tem lucro em preparar para uma pandemia que você não sabe quando vai atingir. Então, eu acho que o que está acontecendo no futebol é uma metáfora para a sociedade.
É verdade. E como a gente já debateu aqui, essa questão de quem vai poder sair de casa para ganhar dinheiro, né, certamente vai dominar também as próximas semanas, quando se espera um aumento exponencial de casos no Brasil. Hoje a capa, aliás ontem, foi publicada ontem a capa da revista inglesa The Economist, que era justamente sobre isso, esse dilema, né? Se não me engano uma decisão sombria, o título era nessa linha, não guardei de memória. Eu me lembro que tem a expressão grim, que é sombrio, não é isso?
Sim, isso aí.
Que é isso, eu acho que é o paradoxo sombrio, porque cada país agora vai ter que decidir se concentra todas as suas forças no combate ao coronavírus ou se corre riscos mandando as pessoas para a rua. A gente sabe que aqui no Brasil, como em vários outros aspectos, essa discussão está polarizada, inclusive com o papel importante do presidente. Eu queria mostrar aqui e aproveitar que eu estou usando a expressão mostrar, para lembrar, devia ter falado isso no começo do programa, que o nosso Redação Home Office está também disponível na versão em áudio no podcast Vocês da Imprensa, dentro da nossa página de podcast do Globoesporte.com, agora com horário de publicação. Nossa equipe conseguiu organizar esse processo às 5 da tarde. O Redação Home Office está publicado na nossa plataforma de podcasts. Vamos rodar aí a declaração do Alejandro Domingues. Ontem foi divulgado uma arrecadação recorde da Conmebol de 2 bilhões e 600 milhões. E diferentemente do que aconteceu com a CBF, a Conmebol divulgou que tem um fundo de reserva, né? E que pretende usá-lo para socorrer clubes em dificuldades. O Alejandro Domingues, nessa declaração que a gente vai mostrar aí na tela, ele fala sobre a dificuldade de entender como é que vai continuar, que esse é outro tema recorrente também, né? Isso está acontecendo no futebol europeu, quando o Campeonato Brasileiro, que nem começou, quando a gente tiver a notícia de que a bola vai poder voltar a rolar, esse vai ser o tema central, né? E o Domingues fala na dificuldade de manter prazos e pressupõe aí a necessidade de jogar com portões fechados. Me parece que essa é uma realidade, vou começar pelo PVC, que a gente vai ter que passar a encarar a cada dia mais, PVC. É, a questão das aglomerações, a gente não tem como saber quando vai ser resolvida.
E desse ponto de vista, eu continuo achando que a solução mais fácil não quer dizer que vai ser a melhor. Se o Campeonato Brasileiro começar em agosto, ele termina em janeiro. Isso é uma coisa, você volta, primeiro começo do campeonato sem público,
não é o
depois
ideal,
volta o público, não é o ideal.
Mas é possível.
Mas a Libertadores tem vários ingredientes, tem vários dificultadores. Por exemplo, digamos que, Deus queira, o Brasil supere a sua epidemia nas próximas 4 semanas. Isso não significa que a Argentina vá superar, ou que a Bolívia vá superar, ou que o Uruguai vá superar. Então, nesses voos, como é que você vai pegar um time brasileiro que, digamos, uma hipótese, tenha superado a epidemia dentro do país e leve para a Argentina para jogar contra o Boca Juniors, se a epidemia lá estiver mais forte? Então, é mais difícil imaginar a Libertadores se completando nas datas corretas do que o Campeonato Brasileiro. Estou aqui imaginando, os estaduais não conseguem retomar. Começa o Brasileiro e o Brasileiro termina em janeiro. O Campeonato Brasileiro é, em teoria, o menor problema.
Mas como é que fecha esse calendário, Tim? Tendo que encaixar com tantos países assim. A Conmebol é capaz de forçar essa barra? Ou ela precisa se submeter à situação de cada país?
Sim, o Conmebol originalmente estava trabalhando com a ideia, a coisa ia voltar em 5 de maio. E isso, obviamente, não tem menor possibilidade. Eu acho que talvez a situação é até um pouco mais complicada do que o PVC tá falando, porque tem vários Brasils num Brasil só, né?
Sim.
É bastante possível, a gente está aprendendo sobre o vírus, ninguém aqui é especialista nisso, mas é bastante possível que, por causa de inverno, o sul do Brasil vai sofrer muito mais do que outras regiões no norte. Então, nesse cenário, até o Campeonato Brasileiro é complicado pelo tamanho do país. Eu acho que a única coisa que pode fazer agora é manter as opções abertas. Eu vi que vários países na América do Sul estão iniciando comissões para analisar os vários cenários, né? Vamos supor que dá para voltar em julho, ou vamos supor que só é setembro, vamos supor. Então, eu acho que, por enquanto, não dá para ir muito além disso aí, porque, por enquanto, a gente não tem a menor ideia de quando vai ser seguro jogar até com portos fechados.
Então, eu passei a pensar mais nisso depois de ver uma reportagem no Globosport.com do depoimento da zagueira Renata, que voltou agora à China. A gente fica olhando para outros países e imaginando que daqui a algumas semanas o Brasil vai estar dessa maneira. Embora o processo não seja igual, na questão do tempo, né? A pandemia na China, por exemplo, já foi controlada, com a questão da curva de infectados, né? Mas existe o receio com relação ao retorno. Esse depoimento, Bárbara, você também viu, né, no Globoesporte.com, ele é muito dramático, né? Quer dizer, porque a gente fica pensando assim, volta à normalidade, beleza, acabou. A gente fica achando como se, a gente fica agindo como se um dia tivesse um apito final da pandemia. Prrr, acabou, bora. Vamos encher estádio, vamos jogar bola. E o depoimento da Renata é muito dramático nesse sentido. A vida está longe de voltar ao normal na China.
Exatamente, ô Barreto. E aí fica uma linha muito tênue, né? De quais decisões serão tomadas e qual o caminho que as pessoas se sentem mais seguras para tomar nesse momento. Você imagina, um atleta está no Brasil, fica com a sua família, entende que é um momento, num primeiro momento, né? A matéria está lá no Globoesporte.com explicando que é um momento de ficar em casa, no Brasil, com seus familiares. Quando ela decide retomar a China para poder retomar o seu trabalho, a vida não acontece de forma normal, as coisas não estão funcionando, as pessoas estão assustadas, as pessoas estão totalmente protegidas, né? Ela estava falando de roupas especiais, de máscara, existe a dificuldade com a língua, então tem toda a parte, o processo dela conseguir entrar no país, passar pelos testes, isso deixou ela totalmente vulnerável, emocionada, triste e assustada. Porque se a gente olhar para o cenário mundial e nem local, ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Então é muito difícil a gente pensar em falar em como os campeonatos serão retomados. É óbvio que em algum momento as pessoas precisam voltar suas atenções e se concentrar no tema, porque existe um calendário para acontecer e muitas pessoas dependem disso. Mas é muito difícil quando a gente fala de uma doença em que as pessoas estão vulneráveis a ela, onde as pessoas correm o risco de pegar essa doença e não sabe o que pode acontecer, que tipo de risco de saúde elas estão correndo, elas ficam longe dos seus familiares. E vocês falaram aí, acho que o Tim e o PVC, sobre as questões de fronteiras também, como os hotéis, como a questão de hotéis mesmo, como os estádios vão funcionar, que funcionários, o que eles serão submetidos, que tipo de riscos atletas e jogadores serão submetidos nesse momento, já que há uma dúvida muito grande em relação a esse vírus, o quanto tempo a gente vai demorar ainda para retomar as nossas vidas, quem dirá nossas profissões. Então, assim, foi um depoimento muito emocionado, eu acho que todo mundo em algum grau se identifica com ele, né? Porque a gente também está temendo muito sair de casa, ir ao mercado, quem dirá a gente ter que retomar nossas atividades. Não à toa a gente está aqui, de casa, fazendo esse trabalho, né, Barreto?
Verdade, uma correção importante, o nome da zagueira é Camila Martins. Acho isso, que a Camila. Renata ficou na minha cabeça por causa da Renata Mendonça, que comentou o assunto, que acompanha de perto o futebol feminino. Tenho mais uma reportagem para mostrar que envolve o futebol feminino do Brasil. E nós citamos essa jogadora aqui ao longo da semana no Redação Home Office, a Formiga, que já passou dos 40 anos, né, vai provavelmente ser convocada, ela faz parte dos planos da técnica da seleção brasileira, da Pia Sundhage, vai ser convocada para os Jogos de Tóquio 2020, que serão disputados em 2021. E nós conversávamos justamente sobre essa questão da idade, né? Para quem está próximo dos 40 anos ou já passou dos 40 anos, os 40 são os novos 30 no esporte, né? Antigamente, quando um atleta fazia 30 anos, a gente dizia que ele já estava no fim de carreira. Hoje tem atleta com 30 e tantos anos no auge da carreira, dá para citar vários exemplos de vários esportes, Roger Federer, LeBron James, Cristiano Ronaldo, enfim. E a Folha foi conversar com a Formiga e com o Robert Scheidt, os dois, aliás, já têm o recorde, né, de mais participações pelo Brasil em Jogos Olímpicos, e com mais essa participação, o Chat já está classificado, a Formiga precisa ser convocada, ampliariam esse recorde, e os dois disseram: tá tranquilo, mais um ano a gente se vira. É lógico que o iatismo, a vela, o esporte do Robert Scheidt, permite uma participação de atletas mais velhos, né? Embora o atleta mais velho da história dos Jogos Olímpicos seja um atirador, um sueco que, se não me engano, competiu com 72, 82 anos. Eu preciso dar uma folheada no almanaque olímpico de novo para lembrar direitinho. É Oscar Swan o nome dele. Mas no caso específico da Formiga, estamos falando aí de um fenômeno físico, né? O Scheidt também, não estou tirando nada dele, mas é um esporte que permite já a participação de atletas mais velhos. E a Formiga deve ser convocada, né, Bárbara?
A Formiga deve ser convocada e tem uma questão em relação ao posicionamento dos atletas que me chama muita atenção, né? São casos diversos, tem atletas que já estão classificados para Olimpíadas em seu auge físico, na sua condição, disputando campeonatos e conseguindo obter êxito, e tem outros atletas que não passam pela seu melhor momento, ainda buscam a classificação, de repente se recuperando de lesão. Só que nesse momento também sinto que todos esses atletas, independente de suas condições, entendem que por causa desse problema que afetou o mundo inteiro, não há condições de a gente parar para pensar num evento que a gente fala de união, que a gente conta histórias, que a gente fala de vitórias e que a gente fala de confraternização e celebração, né, que é a principal competição de esportes do mundo. E também a questão da preparação, a gente falaria aí, a gente está citando uma competição que foi cancelada, que foi adiada, melhor dizendo, 4 meses antes do seu acontecimento, como esses atletas se conseguiriam se preparar para a competição. Então, assim, nesse momento, ninguém avaliou a sua condição pessoal, né? Assim, não, eu estou no meu melhor momento, de repente, daqui um mês e meio, essa pandemia já vai ter sido resolvida, e aí eu volto a treinar normalmente, estou treinando em casa, tenho condições de estar na Olimpíada, é o meu melhor momento. Não, ninguém foi para o discurso individual. houve um consenso coletivo, não vi nenhum atleta indo contra essa medida, e a gente está falando de uma atleta que é formiga, que é uma atleta que é símbolo do futebol feminino mundial, que é uma das principais atletas, não só pela sua entrega técnica, mas também pela sua liderança na seleção brasileira, se colocando à disposição, deve ser convocada, e tenho certeza que vai unir forças para se preparar ainda melhor fisicamente para o próximo ano na Olimpíada do ano que vem.
Vou só acrescentar aqui que o Thales Ramos, da equipe do Redação, já me socorreu, 72 anos mesmo, era a idade do Oscar Swan, que ganhou prata no tiro esportivo em Antuérpia, 1920. Esse é um recorde difícil de bater. Mas eu queria pegar um trechinho da fala da Bárbara, PVC, sobre atletas se posicionando, atletas se manifestando. Está acontecendo em vários setores. Mas aqui no Brasil, a gente não está ouvindo ainda poucos atletas em questões relevantes, como, por exemplo, o calendário. Você mencionou que em Portugal, por exemplo, os atletas estão debatendo, estão conversando, estão se posicionando publicamente. Está faltando isso aqui?
Eu acho que falta. O sindicato dos jogadores em Portugal é diferente, né? O Brasil é um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, como o Tim lembrou agora há pouco, na hipótese que eu coloquei do Brasileirão. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Então tem um sindicato que fala pelos jogadores. Aqui a tentativa do Sindicato Nacional fracassou na negociação dos clubes. Mas a discussão que eu acho que os atletas têm que começar a se colocar a parte os salários, porque os salários vão ser individualmente. Por mais que o sindicato, a Associação Nacional, quisesse na semana passada negociar com os clubes coletivamente, as condições financeiras dos clubes e o histórico de pagamento dos clubes são individuais. Né? O Flamengo paga em dia e o Vasco não paga, né? Nos últimos tempos. Não quer dizer que vai ser assim para sempre. Agora, e o calendário? Nós estamos falando de todas as hipóteses. A CBF tem, o Manuel Flores, diretor de competições da CBF, tem a hipótese A, a hipótese B, a hipótese C, se começar em junho, se começar em julho, se começar em agosto. Mas os jogadores precisam se colocar nisso. A gente está aqui discutindo, vai dar para fazer os estaduais? Não, não vai dar para fazer os estaduais. Não, se o brasileiro voltar em agosto, dá para fazer o brasileiro. Só que se você colocar todas as competições de novo, você vai ter jogo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E quem vai jogar é o jogador. Então, é incrível que você se coloque numa posição de expectativa. Você vai me dizer quantas vezes por dia eu tenho que jogar.
O Tim já citou hoje uma entrevista do Tevez, tem jogadores se posicionando, claro, em vários países, e tem um caso registrado hoje também no Globoesporte.com de manifestações nas redes sociais, só para não errar nenhum nome, Drogba, Eto'o e Dembabá revoltados, Tim, com a declaração de médicos franceses de que uma vacina que poderia ser testada contra o coronavírus deveria ser testada na África. E aí, falando de uma forma meio pejorativa, como se assim, lá na África eles não têm condição de combater, então vamos para lá fazer os testes. E esses jogadores africanos se revoltaram e foram muito contundentes nas suas contas em redes sociais.
E que bom que eles usaram o seu prestígio para frisar isso. Eu acho que isso, para mim, é mais uma grande prova que a gente não pode voltar para o normal, porque o normal era o problema. E dentro do normal, era a ideia de uma vida africana, não vale a mesma coisa de uma vida no Ocidente. A gente, mais uma vez, futebol serve para um tipo metáfora para a sociedade, a gente, com todas as dificuldades, estamos na frente de uma oportunidade para repensar tanta coisa, uma oportunidade para repensar o calendário de futebol brasileiro, por exemplo. Tem dois aspectos. Tem o aspecto emergencial, o que fazer agora para completar o tal. Mas também tem aspecto de longo prazo. Como podemos ir caminhando para um calendário mais racional, melhor para todos, que manter todos os clubes em atividade sem pedir demais dos atletas. E, obviamente, os atletas têm que ter uma participação nisso aí. É uma oportunidade para estender a democracia.
Muito bem. Vamos falar também de negociações que estão em andamento. Uma delas bem concreta. Queria começar, então, por essa que está mais, né? O Flamengo e Jorge Jesus estão negociando. O TVC tem acompanhado essas tratativas no seu blog, e as informações que a gente tem são de que o acordo está próximo, PVC?
São, tá próximo. Eu acho que, como a gente falou no começo da semana, a proposta do Flamengo vai ser imbatível. Teve uma coisa que é uma curiosidade só nessa semana. Nos últimos dois dias, quarta e quinta-feira, o jornal A Bola, de Lisboa, fez uma enquete com os seus leitores para saber qual ação o Jorge Jesus deveria fazer. Renovar com o Flamengo, treinar o Benfica, treinar o Sporting, treinar o Porto ou escolher um outro clube europeu. E ganhou com 41% dos votos treinar o Benfica. Que é uma hipótese, a gente já disse aqui, o Luiz Felipe Vieira, presidente, que manteve o Jorge Jesus depois das derrotas de 2013, ele é candidato à reeleição e a plataforma dele é ganhar um título na Europa. E ele sabe que a única chance é o Jorge Jesus, mas dinheiro para isso não tem. A proposta do Flamengo vai ser a melhor proposta e é por isso que eu acredito que vai ser uma questão de tempo do Jorge Jesus dizer sim, continua no Rio de Janeiro. Claro que tem a questão do euro também, né? Hoje de manhã o dólar bateu 5,30. O euro nem sei para quanto foi. Dois dias atrás estava 5,47 a cotação do euro.
Mas outro dia a gente estava explicando aqui que o contrato é feito fixado, né?
Sim.
Então, se realmente tiver que fixar pelo euro ou pelo dólar do dia, o negócio vai ser complicado mesmo. Mas tem a questão do mercado internacional também, né, Bárbara? Como disse o PVC, como ele vem publicando no blog desde o começo, parece que Portugal hoje é a única ameaça ao Flamengo.
Exatamente.
Você vê algum outro lugar que poderia... algum outro país que poderia ter interesse no Jorge Jesus na situação atual? Não estou falando pelo trabalho dele, não. Estou falando pelo que a gente vive hoje, né?
Não, eu concordo plenamente. Eu ia até começar a minha fala citando exatamente isso. Assim, as coisas mudaram também, né? Acho que Portugal sempre foi a principal ameaça do Flamengo pela identificação que ele tem com o país, por ele ser português e pelos trabalhos que ele já desenvolveu lá, pela notoriedade que ele ganhou no Brasil e expansão de seu nome, né, de tudo que ele fez por aqui. Ele ganhou ainda mais força lá, ainda mais credibilidade para, de repente, retomar um trabalho. Então, assim, eu acho que Portugal sempre foi a principal ameaça do Flamengo. Acredito que o Jorge Jesus, pelo que fez aqui no Brasil e pelo que vem fazendo, também tentou buscar outros mercados, né, entendendo que ele poderia se encaixar. Mas nesse momento em que o futebol no mundo está sendo repensado, em que as pessoas não sabem nem como é que vai acontecer o ano de 2020, a gente não terminou a Liga dos Campeões, né? Lá o calendário é diferente, até acho que, de certa forma, um pouco mais fácil de resolver, se a gente pensar que as competições terminariam agora no meio do ano e o novo calendário, o novo ano, a gente teria início também no meio do ano. Então, a gente já estaria na reta, já estamos na reta final dos principais campeonatos mundiais, né, das principais ligas pela Europa, principalmente, que seria o foco do Jorge Jesus. Ele não sairia do Flamengo para um outro tipo de mercado, pelo menos é o que eu vim acompanhando. Então, assim, isso acabou beneficiando as duas partes, porque eu também acho que o Jorge Jesus tem interesse em permanecer no Flamengo. O PVC vem falando muito sobre isso, sobre essa questão salarial. Acho que o Flamengo hoje tem condição de manter o Jorge Jesus no país com uma condição de salário de um clube europeu. E eu acho que, tendo condições de trabalho que ele tem no Brasil, a identificação que ele tem com a torcida, o trabalho que ele já vem desenvolvendo com os jogadores, e ainda com uma base salarial que faça com que ele consiga negar outras propostas e se manter aqui no Brasil, as coisas acabaram com esse vírus e com essa paralisação do futebol mundial. Isso tudo acabou favorecendo um possível acordo entre Jorge Jesus e Flamengo.
Tim Vickery, será que depois de vencer o River na final da Libertadores, o Flamengo agora vai enfrentar o Boca numa disputa por Cavani? Porque entre os citados, três clubes eram brasileiros, dois já fizeram questão de dizer que não estão nessa disputa: Palmeiras e Internacional.
Sim, possivelmente. Só para voltar um pouco para a coisa de Jorge Jesus, eu acho que profissionalmente ele está muito bem no Flamengo, né? Por que não consolidar mais ainda esse momento mágico? Você sabe, Barreto, você estava no Maracanã várias vezes no ano passado. O que estava acontecendo lá foi mágico, né? Muitas pessoas redescobrindo o seu amor pelo futebol, pelo potencial de futebol. Então, por que não dar sequência a isso aí? De um ponto de vista profissional, parece que não tem problema. O único problema potencial é o lado humano, né? Você falou, eu acho que foi brilhante, né, que a pandemia não termina com um apito, acabou. Deixa sequelas. Eu estava vendo ontem um relato sobre o gripe espanhola. Né? Se você olha para um livro de história, a gripe de espanhola pegou em 1918, terminou no ano seguinte. Eu estava ouvindo um relato de uma pessoa lá que viveu a coisa e, tipo, 4 anos mais tarde, ainda não estava se sentindo confortável indo para a igreja, por exemplo. Então, a ameaça possível é que se Jorge Jesus, que já tem uma certa idade, fica tocado pelo lado pessoal e pensa, quero passar tempo no meu lugar. Sim. Meu lugar no mundo é Portugal. Isso é uma possibilidade, né? Você não sabe exatamente como as pessoas vão sair disso aí pessoalmente. Ninguém vai ficar igual. A gente vai mudar em uma forma e outra. E o que aplica para Jorge Jesus também aplica para Cavani, né? Porque vamos ver o que ele quer, onde ele quer dar sequência para a carreira dele. O que eu estou imaginando na humanidade em geral, pós-pandemia, eu estou imaginando as pessoas um pouco mais sensíveis, decisões tomadas um pouco mais, talvez, no pessoal e um pouco menos na financeira, a não ser que tem problemas para botar comida na mesa, né? Aí fica que também é uma possibilidade, porque as consequências econômicas, né, de uma crise, que é uma crise de oferta e procura no mesmo tempo, as consequências disso são graves. Então, eu estou aguardando como a humanidade vai sair disso aí.
Só colocar uma questão nisso aqui. Eu entendi o que o Tim falou, inclusive sobre a gripe espanhola. Eu acho que tem uma coisa que não está clara para todo mundo, embora seja meio óbvia para mim. A doença, ela não vai desaparecer. O que está se lutando é contra a epidemia. A gente chama de pandemia porque é uma epidemia mundial. Então, são várias epidemias, uma em cada país. A gripe espanhola foi uma pandemia em 1918 e 19. A doença persistiu. Era H1N1, era influenza. A vacina que a gente está tomando da influenza é parecida com o que era a gripe espanhola. Então, a gente tem a doença até hoje. O coronavírus é um vírus dos anos 60, que foi se mutando e que vai persistir. O que precisa terminar é a epidemia. Quando acabar a epidemia, umas pessoas vão ter mais medo de sair à rua, outras vão ter menos medo de sair à rua. A doença continuará lá e, como uma gripe, continuará matando, mas não desta maneira epidêmica. Embora seja óbvio, acho que vale a pena arredondar isso, porque nem...
E a gente tem aprendido isso, né, PVC, com os infectologistas que falam isso, com as autoridades de saúde, né, que dão entrevistas em vários canais. Nesse momento, a estratégia é de ganhar tempo para não sobrecarregar os hospitais, aquela história de diminuir a curva, né, para que se consiga... estudar os tratamentos, pensar na possibilidade de uma vacina, é que nós estamos num momento em que nada disso aconteceu ainda. Né? Tem tratamentos sendo testados, a vacina está sendo pesquisada a toque de caixa, mas ninguém dá uma sinalização, ó, dia tal vai ter remédio, dia tal vai ter vacina. Isso não existe, então a gente também não pode dizer dia tal vai ter futebol.
Não sei se eu falei outro dia, a bisavó do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, morreu na gripe espanhola. A avó do Rodolfo Landim foi criada pela sua avó, porque a sua mãe morreu aos 9 anos, em 1919, da gripe espanhola, que teve a epidemia em 1918, né? O Campeonato Paulista de 18 parou em setembro e só voltou em dezembro. E só terminou porque teve o consenso de fazer só os jogos do título e o paulistano foi campeão.
Vamos falar aqui sobre um clube que já escolheu o seu treinador, aliás, né, formou uma equipe de trabalho. O Ramon Menezes vai trabalhar sob a supervisão do Antônio Lopes e o presidente Alexandre Campello deu entrevista sobre o que ele acredita que vai funcionar nessa ligação entre os dois.
O que norteou a escolha foi, primeiro, a incerteza de trazer um treinador de fora, o fato de um ou dois treinadores estrangeiros terem dado resultado no Brasil, não significa que qualquer treinador que a gente vá trazer vá ter o mesmo resultado. Vale lembrar que inúmeros outros treinadores estrangeiros não foram bem sucedidos no Brasil. Para trazer uma aposta, para trazer alguém do Brasil que não fosse alguém de peso, a gente preferiu optar pelo Ramon, que é um profissional bastante atualizado, muito estudioso, que conhece profundamente o Vasco, que já tem demonstrado capacidade dentro do clube, tendo sido auxiliar do Vanderlei, do próprio Abel, e sempre com um trabalho muito bom. Nós também trouxemos o professor Lopes, que foi campeão junto com o Ramon aqui no clube, que tem feito, né, sempre em suas passagens pelo Vasco, teve muito sucesso, e agora nessa nova função de coordenador técnico também fez um trabalho brilhante em outros clubes, e que a gente espera que possa dar todo o suporte ao Ramon nesse trabalho que deve se iniciar aí na nossa retomada. Então essa foi a lógica, esse foi o racional da escolha do Ramon e do professor Lopes.
O presidente Alexandre Campello, Bárbara, nessa entrevista concedida à Vasco TV, ele não aborda a questão financeira, mas evidentemente foi também um dos fatores, né? É claro que você não pode garantir que um técnico estrangeiro vai fazer sucesso no futebol brasileiro, mas também hoje o Vasco não tem caixa para ir ao mercado buscar um técnico estrangeiro.
Esse é o ponto principal, assim. O Vasco chegou a falar nesses últimos meses, depois da demissão do Abel, sobre quem seria o seu novo treinador, né? Assim, algumas informações, alguns treinadores foram ventilados e a gente sempre ficava na dúvida de como o Vasco reagiria ao mercado em relação ao seu problema financeiro, que não é novidade. E aí eu não estou atacando o Vasco, estou atacando a realidade do futebol brasileiro, né? Assim, os clubes cariocas são clubes endividados, o Flamengo vive uma realidade à parte. E eu acho que quando eu olho para esse acordo, eu vejo que o Vasco tentou encontrar, assim como o presidente disse, uma solução caseira para apagar o incêndio nesse momento. Precisava trazer um nome que entendesse a realidade do Vasco. O Ramon não é um cara que já teve grandes sucessos em sua carreira como treinador, não teve grandes trabalhos, então é uma aposta do Vasco, aliado a essa realidade. Então não é só buscar um treinador estrangeiro. A gente tem falado muito sobre isso, acho que desde o ano passado, pelo sucesso do Jorge Jesus. O Campello fala sobre a realidade dos estrangeiros no Brasil, que é um fato, não são todos que fazem sucesso por aqui, a gente tem vários casos de treinadores que não fizeram sucesso aqui, até porque depende muito de adaptação, tempo de trabalho, a gente sabe que aqui os resultados são um pouco imediatistas, né? A torcida, existe uma pressão muito grande da torcida, e a gente também tem um papel fundamental nisso, a gente fala muito sobre resultados. Então, não é só olhar para o mercado estrangeiro, acho que para o próprio mercado local, o Vasco hoje tem dificuldade de encontrar um nome que ele consiga pagar os salários, que ele consiga fazer com que esse nome entenda a realidade do clube. Então ele buscou um cara que gosta do clube, que tem uma identificação com esse clube. Agora, quando esse trabalho vai começar, que tipo de realidade o Vasco vai ter quando esse treinador de fato começar a trabalhar, é que a gente não sabe, né, Barreto? É a nossa grande dúvida.
E o Vasco parece investir também na questão da identificação com o clube, né? Você tem, por exemplo, é cola da minha equipe, tá? A pessoa mandou aqui. Tem Renato e Espinosa, por exemplo. Uma dupla, né? Que, além da identificação de cada um com o Grêmio, também os dois se conheciam muito, trabalharam juntos, sim, um tinha muito respeito pelo outro, né? Essa combinação funcionou. E o Cruzeiro está tentando agora também, né? Com o Drubsky e o Anderson em mais um dos trabalhos que não começaram ainda por causa da paralisação.
Exato.
É por aí.
O Ramon, eu acho que tem uma coisa de sentido de realismo. O Cruzeiro também, mas o Vasco mais ainda. Porque, vamos dizer aqui, tem um técnico, o Dudamel, quem trouxe o Dudamel para o Brasil, para o Atlético Mineiro, foi o empresário André Cury. Então tem sempre um empresário apontando o nome de algum jogador, de algum treinador. O Carlos Carvalhal, do Rio Ave, quinto colocado do Campeonato Português, apareceu no noticiário um monte de vezes. Por que Carlos Carvalhal? Aí vamos pensar que o Vasco quisesse um técnico português. Vai buscar um técnico português para pagar em euro, sendo que não está conseguindo pagar em real o salário dos jogadores. Tem um mínimo de realismo nisso. Por mais que você fosse buscar um técnico renomado no Brasil também, você vai pagar um técnico mais caro, sendo que o Ramon está pedindo passagem, pedindo oportunidade. qual é a diferença do Ramon ser efetivado ou interino se o Abel era efetivo e durou 3 meses? Então, o realismo leva ao Ramon.
Agora eu quero tratar de um problema comezinho da paralisação causada pelo combate ao coronavírus, né? Sem faltar com respeito aos verdadeiros problemas que essa paralisação causa. O que a gente vai ter, em vários sentidos, problemas que são simples para um lado e muito complexos para o outro. Por exemplo, se a gente ficar em casa durante 2 ou 3 meses, a gente vai precisar cortar o cabelo vai crescer. Né? Para a gente que trabalha com vídeo, daqui a pouco isso vai virar um problema. Eu vou ter que, sei lá o que eu vou fazer, vou ter que comprar um fone maior. Isso é um problema comezinho. Né? Claro que a gente consegue se virar sem cortar o cabelo, corta o cabelo em casa. O problema verdadeiro está no cabeleireiro, que não está conseguindo trabalhar, atender as pessoas. Né? Então sempre vai ter esses dois lados. Né?
Marcelo, minha mulher é cabeleireira.
Opa!
Então.
mas ela pode...
Não.
Mas ela não está podendo trabalhar.
Não. Ela só está fazendo serviço comigo. Né? Ela não está trabalhando, não tem renda. Mas pelo menos eu tenho alguém para cortar os meus cabelos.
O Tim não tem o problema banal, que é o de cortar o cabelo, mas a mulher dele tem o problema concreto, né, que é o de não poder trabalhar. Ficou super bem exemplificado. Nós temos um problema também bobinho na nossa profissão. Porque está faltando notícia do dia a dia, né? Tem muita notícia sobre tudo que envolve o coronavírus, a paralisação, se vai voltar, se não vai voltar. Na Espanha tem uma solução imbatível quando falta notícia para os jornais esportivos. Qual é essa solução? O Tim, que participa mais do Redação, vai saber. O que, que o Calai sempre traz para a gente, Tim? Tá aí, ó. Bota o Neymar na capa que dá-se um jeito.
Ah, sim.
Sempre tem solução. O que falar sobre o Neymar. Na Espanha, sim. Né? Essa é a capa do esporte, associando agora Griezmann a Neymar. Quer dizer, não é muito difícil de entender, né, PVC? A solução para achar espaço financeiro para o Neymar dentro do Barcelona é negociar o Griezmann.
Os jornais catalães estão tratando muito de Lautaro Martínez, da Internacional, o argentino, e Neymar. Né? O Neymar sonha voltar para o Barcelona, o Leonardo deu uma segurada nele no começo do ano, dizendo, cara, você tem contrato, você vai ficar aqui. Não tem essa de você quer, você vai. E o Paris Saint-Germain ganhou a briga com o Neymar no verão passado. Agora o Neymar volta a se falar do Neymar lá. No dia que saíram as fotos nas mídias sociais do Neymar, dele jogando futebol aí com os amigos, o Mundo Deportivo foi muito crítico em relação ao Neymar, por dizer que enquanto ele estava jogando futebol, o Lautaro Martínez estava confinado com a sua noiva. Mas, eu conversei com um jornalista, amigo meu, chamado Enzo Paladini, que trabalha na Mídia 7 em Milão, e a informação que ele dá é que a Inter vai bancar a permanência do Lautaro Martínez na temporada que vem, aumentará o seu salário, mesmo com toda a crise econômica provocada pelo coronavírus, e com o aumento salarial vai manter por mais um ano. Então, a negociação leva de novo a pensar no Neymar, que quer ir para o Barcelona. A grande questão é, o Neymar quer ir. Antes, ele tem um compromisso. Fazer a melhor Champions League possível, se houver Champions League, para pagar o que o Paris Saint-Germain confiou nele. E tentar levar o Paris Saint-Germain, no mínimo, até as semifinais. Se tiver Champions League.
A sensação que eu tenho é que o Neymar mora na capa dos jornais de Barcelona. Se aparece outra coisa, eles tiram o Neymar e botam. Né? Se não aparece nenhuma outra, o Neymar já está lá. Para resolver o problema.
Bárbara, tem muitos aspectos da...
Diga, Tim.
Tem muitos aspectos da imprensa esportiva lá na Europa que gosta mais de contratações, é especulação sobre contratações do que o jogo em si.
Mas, o dia do coitado, fechamento da janela, né, Tim? Na
Inglaterra, isso. Mas coitado de Neymar, né? Ele foi para Paris para a fase mata-mata de Liga dos Campeões. Por causa de lesões, ele não pôde jogar, ele quase não jogou fase mata-mata, e este ano para de novo. O que complô contra ele?
É verdade. E dessa vez nada a ver com ele, né? Fala, Bárbara.
Não, só para resumir o que vocês estão falando, eu geralmente brinco com isso. Eu falo como a imprensa na Europa gosta da especulação, e geralmente quando tem um Neymar na capa que a gente fica compartilhando em grupos de WhatsApp, eu falo, nossa, que novidade, um Neymar, nem vou ler. Mas acho que tem uma outra questão também que a gente pode pontuar e como interessante nessa janela que vai movimentar essa possível saída do Neymar do Paris Saint-Germain para o Barcelona são os interesses também de alguns jogadores que são peças-chave lá no Barcelona, né? Peças-chave que é o caso do Messi, por exemplo, que é um jogador que é amigo do Neymar, na outra janela já vinha confidenciando que gostaria de tê-lo de volta para jogar ao seu lado, para que o Barcelona volte a ser vitorioso, a ter um ataque forte. Então, eu acho que alguns posicionamentos também, nessa conturbada janela que está por vir, pode apimentar ainda mais essa possível negociação envolvendo o Neymar.
Muito bem, passamos um pouquinho do tempo também com o nosso Redação de hoje, porque começamos um pouco atrasados, então já está na hora de mostrar aqui o que eu tirei da minha biblioteca de livros de esporte. Olha quem eu achei lá, ó. Bola fora! A história do êxodo do futebol brasileiro, bem, bem apropriada, aí, já que terminamos falando de Neymar, livro de Paulo Vinícius Coelho, publicado pela Panda Books, e eu tenho esse aqui também, ó. Escola Brasileira de Futebol, esse me fez grande companhia na Copa do Mundo da Rússia e me ajudou muito na Copa PVC a pensar nesse confronto da escola brasileira com a escola europeia, que tem sido tão desfavorável a nós, né?
Que felicidade de você mostrar esses dois livros. O Bola Fora é um projeto de 2009 que eu digo que é o livro possível, porque eu queria fazer... Tem um livro em inglês, o Tim deve conhecer, chamado The Foreign Revolution, que é um livro em inglês falando sobre a revolução dos estrangeiros no futebol inglês. E eu queria fazer aquele livro, só que ele é desse tamanho. E eu não consigo fazer um livro desse tamanho... trabalhando o que a gente trabalha.
Não falta.
Mas eu
conteúdo.
Gosto do resultado final dele.
Falta é tempo, isso. É.
Eu gosto do resultado final do Bola
Valeu,
Fora
PVC.
E da Escola Brasileira também. Valeu. Eu tenho aqui, isso aqui dá pra colocar pra internet. Isso aqui é o... Jorge Jesus, não sou essa de Queiroz. Isso aqui dá pra pegar pela internet e comprar pela internet. E a história do Jorge Jesus na trajetória portuguesa dele.
Maravilha. Obrigado mais uma vez. Bárbara Coelho, foi um prazer ter você aqui pela primeira vez nessa versão do Redação Home Office.
Igualmente, Barreto, qualquer coisa é só chamar. Estou com o dia livre em casa, trabalhando de casa mesmo.
Que nem um quando beijo. O pessoal me chamava aqui para fazer piloto, né, os nossos testes. Você pode estar horas, eu não vou a lugar nenhum nessa hora. Pode ficar tranquilo, que eu vou estar por aqui. Tim Vickery, você que é da nossa equipe do Redação. Muito obrigado por essa estreia aqui no nosso, na nossa versão Home Office.
Grande prazer. Tem poucas coisas na vida que você pode fazer com tanto prazer enquanto tu tá vestido.
Eu não quero acrescentar nada a essa frase. Eu quero terminar a redação de hoje com ela, mas eu preciso avisar você que a versão em áudio estará disponível no Vocês na Imprensa, dentro da página de podcasts do Globoesporte.com a partir das 5 da tarde. Até segunda aqui no Redação Home Office. Tchau.
Tchau, obrigado.
Vocês da Imprensa.